Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o café. A colheita de café já foi iniciada na região da Zona da Mata Mineira. E eu vou conversar então com o cafeicultor Matheus Oliveira para saber como estão os trabalhos por lá. Tudo bem, Matheus? Como vai?
Olá, boa tarde. Tudo bem, Rafael?
Tudo certo
Aqui.
por aqui. Matheus,
Prazer
vamos
estar
lá.
aqui, viu?
Ah, que legal, seja sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Matheus, queria que você falasse um pouquinho, então, como é que está o andamento, né? Eu sei que já iniciou aí alguns produtores na região aí, já iniciaram os trabalhos da colheita. Queria que você falasse não só da sua produção, mas também como é que está o andamento desse trabalho por aí, as expectativas para essa safra aí que já está trazendo grandes incógnitas para a gente, né?
Então, a safra começou, né, de levinho, atrasou um pouquinho, todo mundo estava pensando que ia começar mais cedo. Mas o clima, o tempo, floradas fora, desigual, acabou que atrasou um pouco o início da safra. Geralmente seriam as 2 semanas atrás. E agora o pessoal, né, começou a colher, e muitas pessoas estão colhendo café verde, e na hora do benefício não está tendo aquele rendimento que as pessoas esperavam, né? Era o comum de sempre, anterior a 2020. Que de 2020 para cá a gente sempre teve esse processo de quebra de safra, quebra de por causa do clima e vários fatores que vieram incomodando.
E com relação de fato que você comentou de estar colhendo esse fruto verde, né? O quanto de fato o clima prejudicou essa produtividade do café aí na região, né? Não só a produtividade, mas também a qualidade. O que que vocês vêm percebendo?
Olha, agora que iniciou, né, esse período de safra, a gente vê os cafés. Antes a gente vai fazendo as amostragens, a gente pega grão e corta. E muitas lavouras, aqui mesmo na Zona da Mata e em várias outras regiões, a gente estava cortando os grãos e por dentro não tinha aquela massa cheia, tinha muitos defeitos por dentro. O chamado coração negro apareceu muito esse ano, que é devido ao sol, né? Lá no enchimento de grão em janeiro. Janeiro, fevereiro, a gente teve muito sol, uma seca forte, faltou chuva para encher esses grãos de fato. Então a gente faz essas amostragens, corta ali com canivete mesmo, no meio da roça, ali onde a gente está. E a gente vê, sim, muitos grãos que não estão completamente cheios, grãos foram atacados por broca também. Então é muitos fatores que vão influenciar nessa safra para uma redução de, vamos dizer, de grão seco, né, que em vez de sair de dentro do grão ali, vai estar virando palha.
E com relação de fato, Matheus, você comentou que desde 2020, né, vocês vêm enfrentando aí muitos problemas, muitas adversidades climáticas que vêm trazendo aí grandes desafios, né, para as lavouras, para a produção. Esse ano em específico, para a produção dessa safra, quais foram os grandes desafios aí na região que vocês produtores enfrentaram?
É isso aí, é um fato. No ano de 2020, a gente enfrentou 8 meses de seca aqui na nossa região. Não choveu nada durante a safra. E impactou para a safra 21. Na safra 21 e 22, a gente teve quebra também, porque já veio esse histórico passado, as lavouras cresceram menos ramos. E aqui na região começou a acontecer a queda de granizo. Isso impactou demais da conta. Teve muitas lavouras que sofreram. Eu mesmo tomei prejuízo com as áreas, né? Teve áreas que eu tomei 50% do grão, foi perdido em um ano. No ano seguinte, 80% da safra também foi perdida. E com isso veio seca de novo no próximo ano. E esse ano específico, a gente teve o fato desses veranicos muito forte, uma seca forte, sol muito forte, essas ondas de calor, né? A gente teve lá em novembro desse ano, na época que estava no chumbinho, incomodou bastante. A gente teve agora em janeiro de novo, teve um sol muito forte. Então são muitas coisinhas que acabam incomodando. Igual para essa safra, a gente aqui nas nossas áreas, na nossa região, aqui próximo em torno de Simonésia, a gente teve uma florada em agosto e a próxima florada do café foi somente 60 dias após. Então a gente teve um período muito longo sem chuva nesse período aí, que impactou no crescimento do botão floral. E agora, nesse momento, quando a gente vai colher, os grãos estão verde, seco e também alguns ainda em água, porque teve uma floradinha, né? Mas depois, esse período de 60 dias de uma florada para outra, ele é muito, vamos dizer que ruim, porque você não consegue uma uniformidade de grão muito do jeito que realmente necessita para o café.
E com relação de fato aos manejos, né, que vocês têm aplicado aí nas lavouras, o que que você tem percebido que vem dando, trazendo de certa forma benefícios diante de tantos desafios, tantas adversidades?
Olha, a gente aprendeu a mexer com café, né? A vida toda a gente faz de um jeito e tal. Porém, o clima está nos impondo novas condições. Porque o que eu fazia no passado, hoje ele não serve mais para a gente conseguir produção. Os custos estão altos, né? A gente sempre tem aumento de custo anual, mas é o que a gente fazia no passado hoje não serve mais. A gente tentou, no meu caso aqui, eu tentei procurar meios de evoluir isso aí. Fazendo uso de produtos biológicos, fazendo uso ali de menos herbicidas nas nossas áreas, tentando fazer maior cobertura de solo, tentando utilizar adubos que acidificam menos o solo, como nitrato, precisando menos de correção de solo, né? Então a gente tem que pular miudinho para dar conta hoje em dia de lavoura nos dias de hoje. Tem até um ditado popular que o pessoal fala assim: ah, antigamente lavoura produzia só com adubo e chuva. E hoje em dia não é assim mais, infelizmente.
É, de fato, você comentou a questão de tudo estar mais caro, né? E a gente vem enfrentando muito aí a valorização do café, né? O preço do café tem aumentado cada vez mais diante, né, dessa perspectiva de uma safra menor. Sobre essa valorização, como que isso vem impactando vocês produtores mesmo, né? Na forma que vocês vêm trabalhando para melhorar a produção de vocês, também na compra dos insumos, né? E como que você está vendo essa movimentação de mercado como produtor?
Então, isso aí vamos falar um negócio bem, bem sério aqui. O preço do café na bolsa, no mercado, vamos dizer que está lá, vamos colocar uma média de R$ 2.400 agora, atualmente. Se a pessoa tem grão para vender, ela vai fazer liquidez ali. Mas a grande maioria das pessoas não tem grão para vender. Então, o café pode estar R$ 10.000 a saca. Se ela não tem o que vender, ela não tem esse dinheiro na mão. E o investimento fica mais difícil. Esse ano a gente tem muita quebra de safra na região aqui. Eu sei de áreas aqui que vão gastar 300 pés para fazer 60 litros de café. É um número, sim, absurdo. E outros lugares, né, tem alguma produção? Claro, porque nem todo lugar vai produzir menos todo ano. Porque a gente tem corte de lavoura, tem uma coisa e outra. Porém, os preços melhores um pouco, né, por causa dessa falta de grão exclusivamente, por causa da diversidade do clima, ele ajuda o produtor a ter mais acesso a crédito, a ter uma compra de adubo mais facilitada, que ele vai ter ali um rendimento maior naquela saca. Mas para isso ele tem que ter o café para vender. E é o que esse ano a gente vai enfrentar. Muitas pessoas não vão ter grão para colher de verdade. Tem lavouras aqui que eu sei que ela não vai ser colhida, vai ser passado somente alguma coisa para derrubar o grão ali às vezes, ou não vai ser feito nada. Porque o custo de mão de obra nela ali não vai ser nem compensativo para isso.
Mesmo diante de tantos desafios, eu queria que você falasse um pouquinho então da sua produção, qual que está a expectativa de fato para esse ano aí, mesmo diante de tantas adversidades, como é que está aí a preparação e a expectativa para a sua colheita?
Então, a gente iniciou agora, né, a nossa safra aqui. Hoje até o primeiro dia de safra definitivo. E como eu tenho feito uns trabalhos há mais tempo, não só de agora, de melhoramento do uso, né, à base de nitrato, dos adubos, uma correção via foliar do que precisa, vendo uma doença que está atacando. Igual esse ano mesmo a gente teve muita quantidade de cercosporiose, não só aqui na nossa zona da mata, mas no Brasil todo, que eu recebi imagens do Brasil todo disso aí. E foram muitas doenças que atacaram a lavoura. Ácaro vermelho mesmo virou uma bagunça esse ano, foi muito atacado, até faltou produto na região para fazer esse controle. E as nossas áreas aqui, esse ano, eu acredito que vai ter uma safra legal. Por causa desse trabalho, né, a gente tenta fazer alguma coisa que não era feita antigamente, melhorando o solo, porque o solo é a nossa base. Sem a nossa base, que é o solo, ali, a gente não tem produção, porque a lavoura precisa comer e ela come a partir das raízes. Grande maioria, né? Então a gente precisa ter uma condição de solo específica, tentando cada vez melhorar um pouquinho isso aí. Mas as nossas áreas aqui esse ano, a gente está iniciando agora. Eu avalio como vai ser uma produção boa, mas tem os desafios, porque vai ter grão ali que não vai estar cheio, tem grão atacado por cercosporiose, por antracnose. Hoje mesmo estava rodando ali, tem muitos grãos que na hora que passar na máquina de benefício, ele vai virar somente palha, vai fazer assim, some.
E Matheus, eu queria que você deixasse então também aí, diante da sua experiência, do que você já vem vivendo e acompanhando, que dicas você deixa então para os produtores nesse início, né, da colheita aí? Sabemos que já tem muitas regiões começando, algumas agora, né, vão começar em breve, né? Então, como você, como produtor que está direto no campo, o que que você tem percebido e que dica que você encara que é fundamental mesmo para esse processo?
Então, atualmente tem muitas pessoas que me acompanham aqui e eu sempre dou algumas informes para eles. Uma coisa que eu estou informando sempre na minha página é: não faça contas em cima da risca. Ah, eu estou pensando que a minha lavoura vai gastar 8,5 balaios por saca beneficiada. Eu recebi imagens e pessoas que me disseram que gastaram 22 medidas. Então, a pessoa pensa que eu vou gastar 8,5 e gasta 22 medidas, ela quebra no meio a sua safra, quebra tudo, porque é 3, 4 vezes mais grão para fazer uma medida. Eu recebi relatos de 15 medidas, de 12, 13,5. Então, uma coisa que eu digo para vocês: não façam contas contando que você tem a galinha do ovo de ouro. O preço pode estar bom, mas a quebra de safra é real. Tem muito grão que não vai virar nada, vai virar palha. Na hora que você passar ele na máquina de benefício, ele vai zerar. Uma coisa que eu falo para vocês também: não desistam da atividade, continuem firmes. A gente tem inovações todos os dias, tem novos mercados de biológicos chegando, coisas para nos ajudar. Eu mostro para vocês aqui, e vocês podem acompanhar aí diariamente, novos modelos de tratamento, fazendo caixas d'água de contenção. Cada passo que você fizer é um a mais para o seu benefício, da sua produção, para você manter a sua família ali. Porque lavoura de café, ela dá muito gasto, ela tem muito custo. Hoje em dia, plantar café não é fácil mais. A gente tem esses veranicos, muita gente perdeu muda esse ano. Então, não é fácil. E aqui, ó, cuidem das suas mentes também, porque o compromisso de agora para frente é muito alto. Você tem uma carga de estresse muito elevada. É gente na lavoura pedindo as coisas, muitas coisinhas que a gente tem que resolver. É equipamento que quebra, ainda mais nas áreas de montanha, onde o serviço é muito árduo, né? Que é tudo nas costas mesmo, não tem maquinário para a gente colher, igual nas baixadas, que fazem tudo na colheitadeira. Então, de agora para frente, é só estresse. E cuidar da mente também, que isso aí é uma coisa que não é muito falada no meio rural, né?
Maravilha, Matheus. Olha, eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo e espero contar aí com novas atualizações, como é que está a colheita aí na sua região. Pode sempre nos atualizar aí que a gente vai passando para frente aí as informações. Mas obrigada mesmo por trazer as informações aqui para a gente.
Agradeço a oportunidade de a gente poder mostrar um pouquinho, né, da nossa área aqui, que a Zona da Mata sempre foi um local assim muito deixado de lado, né? E hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de visão. Mas é uma área bem legal, dá para trabalhar bem aqui mesmo, mesmo sendo sofrido, né, por ser montanha. Mas agradeço a oportunidade por falar com vocês um pouquinho aí.
Maravilha. Eu desejo então um bom início de colheita, que vocês consigam colher bons frutos apesar de todos esses desafios.
Muito obrigado. Boa
Até a
tarde para vocês.
próxima. Boa tarde. Bom, é isso. Seguimos então acompanhando, né? As colheitas já estão sendo iniciadas aí, né, em algumas regiões, e a gente vai estar sempre aí trazendo as novidades para vocês. Fique então com a dica também aí do Matheus, né? Sempre de trazer aí, né, os cuidados, né, para não se vislumbrar diante dos preços altos aí, né? Tenha sempre os pés no chão e cuidado também aí com a sua produção, né? Tratado aí com sustentabilidade, com insumos de qualidade, né? Isso faz toda a diferença. Seguimos na expectativa de uma boa safra aí brasileira de café para 2025, apesar de todos os entraves, de todos os problemas climáticos que estamos enfrentando, né? Esperamos ter aí um bom volume, né, para suprir aí as necessidades tanto de exportação como de consumo interno. Eu agradeço demais a sua atenção até aqui e vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.